Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados finalizam votação de emendas da mini reforma eleitoral.
Plenário aprova recursos para produtores de etanol no Nordeste.
Base Eliada comemora a entrada em vigor do programa Mais Médicos.
Parlamentares comentam leilão para explorar petróleo no pré-sal.
O consórcio formado pela Petrobras e quatro empresas estrangeiras arrematou o campo de Libra e foi o vencedor do primeiro leilão do pré-sal sob o regime de partilha. Mendonça Filho, do DEM pernambucano, considerou o leilão um insucesso, porque houve apenas um concorrente.
Mendonça Filho criticou o modelo de partilha adotado e defendeu o restabelecimento do modelo de concessão para exploração de petróleo em alto mar. Para o deputado, embora o governo federal negue, o que houve foi uma privatização do campo de Libra.
Não. Na opinião de Duarte Nogueira, do PSDB de São Paulo, o governo federal foi incoerente ao aceitar a participação de empresas privadas na concessão de exploração do campo de Libra, considerada a maior reserva de petróleo descoberta até hoje no país.
O parlamentar lembrou que o discurso de representantes do governo federal sempre foi contra a privatização do pré-sal. Para Duarte Nogueira, o leilão do campo de Libra vai prejudicar ainda mais as finanças da Petrobras, que, segundo ele, já tem um prejuízo de US$ 700 milhões. Por mês.
O leilão do campo de Libra contou com a atuação da Força de Segurança Nacional, do Exército e da Marinha. Para Renato Simões, do PT Paulista, o diálogo com os movimentos populares que tomam as ruas não pode ser feito com excesso de medidas de segurança.
Para Renato Simões, é necessário aprimorar a democracia participativa. O deputado se mostrou solidário com os militantes dos movimentos sociais que, segundo ele, têm sido alvo da repressão do Estado.
Economia.
A licitação de terminais nos portos de Aratu e Salvador foi tema de uma audiência pública realizada na capital baiana. Geraldo Simões, do PT da Bahia, defendeu a ampliação dos terminais existentes para garantir mais competitividade para os portos baianos.
Na opinião de Geraldo Simões, a licitação defendida pelo governo federal não será capaz de resolver o problema dos portos. De acordo com o deputado, a ampliação dos terminais para carga e descarga de grandes navios deveria ser a questão prioritária.
Desenvolvimento regional.
Maurício Quintela Lessa criticou o serviço prestado pela Eletrobras Distribuição Alagoas, que, segundo ele, não atende adequadamente a população. O deputado lembrou que em 2008, quando aconteceu a federalização da Companhia Energética de Alagoas, a perspectiva era otimista, o que não se concretizou.
Para Maurício Quintela Lessa, o que existe atualmente é um total descaso com o fornecimento de energia, o que compromete o desenvolvimento do Estado.
De acordo com o relatório do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, a Paraíba está entre os 10 estados que mais receberam recursos do programa. No entanto, segundo Manuel Júnior, do PMDB, quase todas as obras do estado estão paralisadas ou atrasadas.
Segundo o deputado, o governo estadual é responsável pela demora no andamento das obras estruturais. Na visão de Manuel Júnior, a gestão local é ineficiente e incompetente na execução de acordos e compromissos.
Reunião realizada em Natal, no final de semana, discutiu o fortalecimento da arrecadação dos municípios. De acordo com Felipe Maia, do DEM, estiveram presentes representantes do poder público e de mais de 150 municípios do Rio Grande do Norte.
A proposta de emenda à Constituição, que acresce em 2% os recursos do FPM, foi debatida no encontro. Felipe Maia pediu apoio para que o plenário da Câmara vote a proposição, que se encontra em análise na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
A Secretaria Especial da Aviação Civil da Presidência da República liberou recursos para a compra de 16 caminhões de combate a incêndios para o interior do Amazonas. A solicitação foi feita por Plínio Valério, do PSDB, que agradeceu o atendimento da demanda.
De acordo com Plínio Valério, os caminhões serão destinados aos municípios que mais sofrem com a falta de recursos no Amazonas, como Eurunepé, Parintins, Coari, Tefé, Santa Isabel, Santo Antônio do Içá, entre outros.
Agricultura.
Está na pauta de amanhã no Supremo Tribunal Federal o julgamento das 19 pendências relacionadas à homologação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Giovanni Cherini, do PDT Gaúcho, lembra que a corte vai analisar se os limites das terras indígenas demarcadas podem ou não ser posteriormente ampliadas.
Para Giovanni Cherini, os agricultores que possuem terras legalmente têm que ter seus direitos assegurados, uma vez que a decisão do Supremo valerá como regra para todos os processos demarcatórios de terras indígenas indígenas do país.
Movimentos indígenas de Rondônia e do Amazonas prometem interditar amanhã por 2 horas a BR-319 que liga Manaus a Porto Velho. Segundo o padre Tom do PT de Rondônia, os índios não concordam com as 19 condicionantes do caso Raposa Serra do Sol que serão apreciadas pelo Supremo.
De acordo com o padre Tom, a expectativa das lideranças reunidas em um encontro que está sendo realizado em Humaitá, no Amazonas, esperam que a Suprema Corte desconsidere as pendências.
O governo apresentou o Plano Nacional de Agroecologia. Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso, acrescentou que o lançamento foi realizado durante a 2ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, na semana passada.
No entendimento de Ságuas Moraes, o evento serviu para reforçar as políticas públicas para a agricultura familiar. Para o próximo ano, estão previstos investimentos da ordem de R$8 milhões para assistência técnica rural.
Ciência e Tecnologia.
A Comissão de Ciência e Tecnologia vai apresentar amanhã os pareceres dos relatores do projeto que institui o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e a proposta que cria incentivos para o setor. Ciba Machado, do PT do Acre, um dos relatores, solicitou celeridade do plenário na votação das matérias.
De acordo com o Ciba Machado, a comissão realizou diversas reuniões para obter informações para a realização do relatório final. Para ele, o novo marco legal da inovação é um avanço e vai trazer inúmeros benefícios aos usuários.
O grupo de trabalho que estuda a telefonia no país deve apresentar na próxima semana uma proposta para alterar as regras do setor.
Um dos pontos sugeridos, mas que ainda gera polêmica no grupo, é o fim do pagamento da assinatura básica.
A repórter Lara Raji detalha as principais discussões do colegiado.
Uma nova proposta de marco legal para a telefonia deverá ser apresentada no dia 30 de outubro pelo grupo de trabalho de telefonia da Câmara. O grupo é formado por deputados das comissões de fiscalização financeira e de integração nacional, além de representantes do governo e das operadoras de telefonia. O colegiado estuda alterações na atual Lei Geral de Telecomunicações, que é de 1997. Uma primeira versão do relatório já foi apresentada pelo relator, deputado Jerônimo Gurgan, do PP Gaúcho, incluindo 3 projetos de lei e 1 projeto de lei complementar. O Ministério das Comunicações pediu, porém, prazo para propor alterações no texto. O presidente do grupo, deputado Edinho Bess, do PMDB de Santa Catarina, ressalta que sua intenção é votar o novo texto até o dia 2 de novembro. Em seguida, um novo marco legal para a telefonia passará a tramitar oficialmente na Câmara. Jerônimo Gurgan afirma que o foco do novo marco será permitir que o cidadão pague menos por serviços de telefonia de melhor qualidade. Ele explica que, durante os trabalhos, tentou aparar o máximo de arestas e diminuir a resistência às propostas.
Não tem como ter consenso quando nós estamos mexendo na questão tributária e algumas estruturas das operadoras. Mas são pontos muito reduzidos de confronto. Foi exatamente isso que a gente tentou alinhar o que podia ser consensuado e, obviamente, depois, ao longo do trânsito do projeto, o debate será feito e a aprovação final vai depender de muita conversa ainda.
Jerônimo Gurgan sugere o fim da cobrança da assinatura básica de telefonia, mas diz que isso poderá ser revisto. Ele também propõe que os créditos de celulares pré-pagos tenham validade de, no mínimo, 2 anos. Além disso, proíbe a cobrança do chamado roaming em ligações de longa distância nacional entre celulares do mesmo grupo. Para o deputado, esse ponto poderá enfrentar mais resistência por parte das operadoras. A proposta de marco legal para a telefonia também prevê uma série de desonerações tributárias para as empresas do setor. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Saúde.
O Poder Executivo sancionou hoje a medida provisória do programa Mais Médicos, que pretende aumentar a demanda de profissionais no interior do país. Para Dalva Figueiredo, do PT do Amapá, a lei vai ampliar os atendimentos básicos da população, além de diminuir as filas nos hospitais.
De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 1000 médicos já estão atuando nos postos de saúde de todo o país e já realizaram 320 mil consultas apenas no mês passado. Dalva Figueiredo acredita que o Mais Médicos vai reestruturar melhorar a saúde brasileira.
Jamar Kondo, PT do Rio Grande do Sul, lembrou que 700 municípios brasileiros não possuem médicos e infraestrutura hospitalar para atender a população. Para ele, a entrada de médicos estrangeiros através do programa Mais Médicos vai ajudar a mudar a forma de atendimento no Brasil.
Segundo o deputado, o Brasil possui a medida de menos de 2 médicos por 1000 habitantes, enquanto em outros países da América do Sul e Europa, o número de profissionais é quase o dobro. Marcon afirmou que o governo federal, com a sanção do programa Mais Médicos, está no caminho certo para mudar a saúde do país.
Agentes comunitários de saúde e de combate à endemia se mobilizam na expectativa de que o plenário vote na sessão de amanhã o projeto que normatiza a profissão. Valmir Assunção, do PT Baiano, cobrou a aprovação da proposta, lembrando que a categoria espera pela regulamentação há vários anos.
Valmir Assunção informou ainda que a Associação dos Agentes Comunitários da cidade de Itamaraju entrou com processo na justiça contra a Prefeitura Municipal por não valorizar e reconhecer o trabalho desempenhado pela categoria.
Educação.
As inscrições para cursos de graduação do Ciências Sem Fronteiras vão até o dia 29 de novembro. A Mauri Teixeira, do PT Baiano, elogiou o programa do governo que busca promover a expansão da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional.
A Mauri Teixeira explicou que o governo federal pretende distribuir mais de 100 mil bolsas até 2014, oferecendo assim a oportunidade aos estudantes de baixa renda estudarem no exterior e contribuírem com o desenvolvimento social, tecnológico e econômico do país.
Está avançando nas comissões permanentes da Casa a proposta que abre a possibilidade de prestação de serviços sociais por alunos das universidades públicas.
A matéria em estudo não especifica os cursos envolvidos nem os serviços que devem ser oferecidos à população.
A jornalista Silvia Munhato tem informações sobre o projeto.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição do deputado Isalci, do PSDB do Distrito Federal, que cria a possibilidade de prestação de serviços de relevância social por estudantes de instituições públicas de ensino superior. A ideia é instituir uma contrapartida à gratuidade da universidade pública. A proposta não especifica quais serviços devem ser prestados pelos alunos e nem se todos terão que participar. Uma lei posterior traria essa regulamentação, mas Isalci cita como exemplo a necessidade de médicos no interior do país.
Por exemplo, agora está faltando médico no Brasil todo, no interior. Então, esses alunos não vão trabalhar de graça, eles vão receber o salário normal, mas eles ficam sujeitos a prestar esse serviço, se for o caso, no interior do país onde está precisando.
O mérito da proposta será analisado agora em comissão especial, antes de seguir para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Homenagem.
O combate do Irani, a primeira batalha da Guerra do Contestado, foi tema de sessão solene na Câmara de Vereadores da cidade. Onofre Santo Agostinho, do PSD de Santa Catarina, lembrou que a data histórica completou hoje 101 anos.
O conflito começou por causa da insatisfação da população com os problemas sociais. Onofre Santo Agostinho prestou homenagem aos guerreiros da época que, em suas palavras, lutavam em favor de uma pátria mais justa e uma sociedade mais fraterna.
Santa Catarina celebra nesta semana os 101 anos do combate do Irani, episódio que marca o início da Guerra do Contestado, conflito armado ocorrido entre 1912 e 1916. Para Esperidião Amin, do PP, o conflito representa a maior luta social já realizada no país.
Os fatores que levaram à Guerra do Contestado foram as disputas territoriais entre Paraná e Santa Catarina e a construção da estrada de ferro entre São Paulo e Rio Grande do Sul. Segundo Esperidião Amin, estima-se que pelo menos 20 mil pessoas morreram durante o episódio.
Relações Exteriores.
Integrante do Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano, Fernando Ferro, do PT pernambucano, participou na semana passada da inauguração da sede permanente do Parlatino na cidade do Panamá.
O evento fez parte da 29ª Assembleia Ordinária do Parlatino, que tratou de temas como a regulamentação do Protocolo de Nagoya. O tratado, segundo Fernando Ferro, se refere ao controle, gestão e proteção às comunidades de saberes tradicionais e à biodiversidade genética dos países.
Transportes.
Apesar do Brasil possuir leis que ajudam a evitar os acidentes de trânsito, mais de 60 mil pessoas morrem por ano no país. Para tentar reverter o aumento, o Dr. Carlos Alberto, do PMN do Rio de Janeiro, apresentou o projeto que institui o Programa Nacional de Redução de Acidentes de Trânsito.
De acordo com o parlamentar, a ineficácia das leis existentes se dá devido à ausência de políticas públicas capazes de combater o problema. Para Carlos Alberto, é necessário criar instrumentos práticos que ajudem estados e municípios a se adaptarem às novas leis.
Segurança Pública.
Tramita na Câmara o projeto de lei que prevê a criação das polícias penitenciárias federal e estaduais. Lincoln Portela, do PR Mineiro, defendeu a criação da polícia penal como forma de melhorar o sistema prisional brasileiro.
Lincoln Portela lembrou que tramitam na casa outras duas propostas na área. A primeira regulamenta as guardas municipais do país e a segunda estabelece que a remuneração dos policiais militares dos estados não poderá ser inferior à da polícia militar do Distrito Federal.
Justiça.
Autor da proposta de emenda à Constituição que extingue o benefício do foro privilegiado para deputado federal e senador, Anselmo de Jesus, do PT de Rondônia, lembrou que o privilégio não existe em muitos países.
Anselmo de Jesus defendeu a extinção do foro privilegiado como forma de dar mais celeridade à justiça e para acabar com a impunidade. Segundo o deputado, qualquer exceção à regra da igualdade só é justificável caso beneficie a sociedade.
O projeto regulamenta a aplicação da guarda compartilhada dos filhos.
Pela proposta em estudo, quando não houver acordo entre os pais no processo de separação, o instituto deve ser aplicado automaticamente.
Saiba mais sobre a questão com a repórter Idelene Macedo.
A guarda compartilhada dos filhos poderá passar a ser automática quando não houver acordo entre os pais. A regra está prevista no projeto do deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Hoje, quando pai e mãe não chegam a um ponto comum, o Código Civil já determina a guarda compartilhada, mas com a ressalva de que ela será concedida sempre que possível. E é exatamente essa que o projeto de lei retira do Código. O texto aprovado ressalta ainda que o regime compartilhado só será aplicado se pai e mãe estiverem aptos a exercer o poder familiar e tiverem igualmente interesse na guarda. Se um deles declarar ao juiz que não tem interesse, a guarda será concedida ao outro. Segundo o relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, a medida atende a inúmeros pedidos de casais separados.
Há muitas decisões aí díspares dos juízes e pareceres do Ministério Público. Nós pegamos como base um voto da ministra Nancy Angrid, do STJ, que deu muito subsídio para esse caso. Então, a partir daí, a guarda compartilhada passa a ser a regra e não mais a exceção.
O projeto que estabelece a guarda compartilhada automática no caso da separação dos pais seguirá agora para análise no Senado, a não ser que haja recurso para que seja votado no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Meio Ambiente.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara vai realizar seminários sobre a construção sustentável. Arnaldo Jardim, do PPS Paulista, considerou o tema fundamental para evitar danos ao meio ambiente com o uso de materiais reaproveitáveis pela construção civil.
Um grupo de ativistas em defesa da proteção animal resgatou cães de raça do Instituto Royal, laboratório voltado para pesquisa e testes de produtos farmacêuticos, localizado na cidade de São Roque. O delegado Protógenes, do PCdoB Paulista, denunciou as condições de sobrevivência dos animais.
Para apurar as denúncias de maus tratos contra os cães, a Câmara instalou comissão externa para acompanhar o caso. Delegado Protógenes vai coordenar o grupo que deve sugerir uma legislação mais adequada para pesquisas, que pode, inclusive, proibir o uso de animais.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou a medida provisória que abre crédito extraordinário de 380 milhões de reais para cobrir os encargos financeiros da União decorrentes do pagamento de subvenção econômica à indústria produtora de etanol combustível da região Nordeste.
Em seguida, em sessão extraordinária, que começou há pouco menos de duas horas, os deputados finalizam a votação dos últimos pontos da chamada mini-reforma política.
A sessão foi convocada também para a votação do projeto que altera o índice de correção liquidação das dívidas de estados e municípios com a União, além da proposta que estabelece um novo Código de Processo Civil.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você, uma ótima noite.
Boa noite para você.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.